Fala, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Trollcast, o seu podcast de cultura pop. Não vou colocar datas mais, eu cansei de dizer que é semanal, que é mensal, que é quinzenal. É seu podcast de cultura pop.
Quando rolar, e acabou.
Quando rolar, vai ter. É seu podcast surpresa de cultura pop. Acho que essa é a melhor nomenclatura. Estamos aqui para mais um episódio, estamos postando aqui um pouquinho mais recente desses dias. E hoje vamos falar sobre a melhor série do MCU, quem diria, pela primeira temporada. Vamos falar sobre Loki, meus queridos amigos, uma das melhores.
Ué,
não sei como é que é.
Eu achei que era a Invasão Secreta.
Não, amigo, não existe a possibilidade daquela bomba sem alma ser qualificada como melhor alguma coisa. Ela nem é melhor entre os piores, ela é segunda colocada entre os piores. Como é que hoje temos meus queridos colegas aqui de Trollcast, diretamente da sede do Palmeiras. Só por causa disso que eu falei agora. Gustavo Amit.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo neste momento agora, que eu não sei que horas é. E é uma honra participar desse programa pela 33ª vez.
Pois é.
Eu contei.
Você contou?
Não, mentira.
Nem tem essa quantidade, doidão.
Mas hoje vamos falar de Loki.
Perfeito, perfeito.
E o ponto principal é... Acaba ou não acaba?
A gente vai discutir sobre isso sim, meus queridos amigos, mas estou aqui com ele no meu lado esquerdo, vindo diretamente das terras longínquas do Kamui e do Trollcast, Rodrigo Cardoso.
Eu sou tipo aqueles caras, né, que é meio mestiço, né? Meio sei lá o quê, meio sei lá o quê, né?
Exato, o cara consegue transitar
entre dois mundos.
É o Avatar, é a ligação entre os animes e o cultura pop. Tudo bom, Rodrigão?
Fala, galera, é um prazer estar aqui no Trollcast mais uma vez, nesse podcast maravilhoso. E vai ser muito bom hoje falar de Loki, porque a gente gravou até um episódio. Esse foi lançado?
Já foi lançado.
Foi lançado. Que a gente fez a primeira temporada. A gente falou das séries, né? Da
Sim,
Marvel. E um ponto foi que a grande decepção, né? Que foi a primeira temporada de Loki. E dessa vez a grande surpresa, que foi a segunda temporada de Loki. Foi excelente, né? Então, com certeza, esse podcast vai ser muito divertido.
É isso aí, amigos. Às vezes, quando a gente não espera nada, né, Rodrigo? Quando a série decepciona a gente pode deixar de vê-las, elas vêm com a segunda temporada top.
É.
Tá aí, vamos começar esse podcast agora, mas antes, claro, dica da semana.
Dica da semana!
Na semana, meus queridos amigos, no oferecimento de Hamburgers, que é uma loja. É o nome, mas o nome realmente é uma loja ali da Atalaia ali, que tem
hambúrguer
e churros, muito bons churros. Os hambúrgueres já não são tão bons, espero que eles não consigam isso, para não deixar de patrocinar.
Nunca move, nunca
move. Nunca patrocina a gente, não.
Só os churros.
Só os churros. Dica da semana, galera, pra quem não sabe, é um quadro que a gente dá uma dica pra você, pra algo que você possa ler, ouvir, assistir. Jogar durante a sua semana esse quadro maravilhoso aqui do Trollcast. Vamos conversar com mais uma, que os colegas estão prontos para falar. Então, Rodrigo Cardoso, qual é a sua dica da semana de hoje?
Galera, minha dica da semana vai ser um canal no YouTube que eu descobri recentemente.
Muito bem, amigo.
Eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei... Gente, como é que vocês nunca me falaram isso antes? Porra! Que o nome dele é The First Take, né? O primeiro take. Que a ideia dele é pegar esses artistas, a maioria dos artistas que aparecem no canal são artistas que fazem música de anime, né, abertura, essas coisas, e eles tocarem de primeira a música. E é muito legal, são versões ao vivo, assim, né, entre
aspas. Sim, sim.
Excelentes, velho. E é muito massa você pegar, ver a música um pouco sem tantos filtrozinhos, né, sem tantas camadazinhas de efeitos, né, você vê uma coisa mais crua. E você vê, pô, esses caras, essa galera é realmente talentosa, véio, é muito massa. Então, tá aqui a recomendação, The First Take, tem lá as aberturas de Naruto, os deuses, é massa demais.
Véi, massa. Indo em conjunto com o de Rodrigo, não é minha dica da semana não, mas só pra reforçar, tem um canal que ele faz isso com bateristas, mas é diferente. É Drummond, que ele pega bateristas pra poder tocarem outras músicas de outras bandas, tudo diferente.
Eles também fazem isso no First Take.
Pô,
mas é a mesma coisa.
Dá
boa,
pra
massa,
poder pegar junto, então pega essa dica de Rodrigo que é muito boa, vou dar uma conferida, porque eu vi do Drummond, eu gostei pra caraca. Quando ele falou, eu falei, caralho, que massa, deixa eu botar aqui, já vou pesquisar.
Massa,
gostei da dica, Rodrigo. Pode repetir, por favor, The First Take, né?
The First Take.
Tá aí, galera, canalzinho no YouTube pra você assistir aí, The First Take. E agora, meu querido Gustavo Evita, qual é a sua dica da semana?
Bom, eu acho que como nós somos um canal de cultura pop, eu não podia dar outra indicação a não ser o show da Taylor Swift no cinema.
Importante, importantíssimo.
Já que a Taylor Swift é talvez o maior evento de cultura pop hoje.
Ok.
Atualmente.
Ok.
Não, brincadeira, eu não, não vou indicar
tá
isso não.
Tá caralho.
Vai estar tá no post.
Vai estar tá na foto, né? Taylor Swift.
A capa do podcast de logo assim. Os dois da Júlia.
Não, eu vou deixar minha indicação, como sempre, vou deixar um livro. Chama Antes que o Café Esfrie. Um livro, eu já trouxe indicação aqui uma vez da Biblioteca da Meia-Noite. E eles têm uma ideia parecida. Esse é Antes que o Café Esfrie, ele fala de um café no Japão, em Tóquio, que a pessoa senta em uma determinada cadeira e ela volta no passado.
Massa, velho.
E aí ela tem algumas determinadas regras do que pode fazer, do que não pode fazer, das influências que ela pode... Eu não vou dar os spoilers do que são isso, do que são essas regras, mas é um livro muito bom porque ele é aquela... Aí ele traz aquela reflexão de quando a pessoa volta no passado pra refazer uma decisão que ela queria ter feito de uma maneira diferente. E aí ela vê o que aconteceria se isso tivesse realmente acontecido. Então é bem legal pra quem se arrepende de alguma coisa, tem alguma decisão que queria ter mudado e tal, enfim. Fica a indicação aí, Antes que o Café Esfrie. Ele tem alguns pontos de maior dificuldade, porque ele é um romance escrito originalmente em japonês. Então, como a gente estava conversando antes aqui da gravação, quando eles traduzem, o japonês, ele é uma língua de estrutura muito diferente, né? Então, acaba que ele fica um livro muito direto, as frases são diretas, não tem aquele floreio que a gente é acostumado nos romances de línguas não são latinas, do nosso alfabeto. Seja em inglês, seja em espanhol, seja em francês, tanto faz. A gente tem uma ideia de como as frases vão ser escritas. A gente Sim. espera uma coisa diferente do que é escrita em japonês traduzida. Algumas pessoas, eu mesmo particularmente, assim, fiquei eu leio bastante e mesmo assim eu fiquei um pouco...
Confuso.
Confuso, demora a entender e tal, mas depois que você pega o jeito, anda, flui... Tranquilo.
Perfeito, Levita, pode repetir pra gente ler o título antes da gente acabar?
Antes que o Café Esfrie. Antes Inclusive já tem o 2, só que eu não li ainda.
Ok.
Antes que a panqueca esfrie.
Essa galera do Trocast é muito piadinha. Bom, Lelis, pra encerrar aqui a nossa dica da semana, vou dar uma dica de conteúdo que está no Globoplay. Globoplay que eu estou tendencioso normalmente a assinar em mais um mesinho solto, só porque eu quero assistir o documentário.
Do Palmeiras?
Não, já vi. Eu assinei, quando eu vi o documentário do Palmeiras, eu vou falar. Eu assinei pra ver o documentário do Palmeiras, porque eu tava ansioso com o jogo do Palmeiras contra o Boca, que foi uma decepção. E aí, eu queria assistir alguma coisa.
Bichinho.
E eu assisti. E aí depois eu tive que, vou ter que consumir alguma coisa. Só que aí na época não saiu o documentário de Orico, então vou ter que assinar de novo, porque eu parece ser muito legal. Então, um mesinho
assim. Que é muito bom.
Mas eu vou indicar o que eu assisti lá nesse período que eu tinha assinado, que é o documentário sobre o Rock in Rio é a história. É um evento muito foda e que, tipo assim, eu sabia das coisas que tinham acontecido, sabia de alguns eventos chaves ali da história do Rock in Rio, mas acho que ver o documentário, ele é muito diferente pra você ter uma perspectiva de como foi o evento. Acho que principalmente os primeiros episódios, que contam realmente ali a construção do evento e como ele foi um fracasso financeiro absurdo, apesar de ter sido, e em parte também um fracasso no quesito de sucesso da primeira edição, de não ter algumas controvérsias que eu não imaginava que fosse assim. Então foi muito legal conhecer. Tem uma parte dele, e aí eu até reafirmo pra vocês, se vocês, assim, não se deixarem levar por tudo, porque tem uma parte dele que é um pouco propaganda, tá ligado? Porque, tipo assim, eles, eu não sei, eu não fui procurar fundo exatamente quem foi que produziu, mas o fato de estar na Globoplay, ser um parceiro antigo do Rock in Rio, e, tipo, dá muito... Eles focam muito na galera que criou a parada e pegam poucos relatos externos, tá ligado? Nessas questões. Então, às vezes fica uma parada muito propaganda, mas ao mesmo tempo são coisas que, tipo, que eles falam também que fazem muito sentido e que dão a proporção de entender como é que o Rock in Rio funciona que a gente não imaginava. Então é muito legal o documentário, vale muito a pena. São 5 episódios, curtinho, dá pra assistir e é show.
Pô, mano, você tava falando aí dessa série, me fez lembrar uma série também que eu comecei a ver recentemente, que não sei se vocês já ouviram falar, que é McCartney 321, que tem lá no Star... Ei, é boa, viu?
Eu ouvi falar.
É legal, velho, que é o Paul McCartney velhinho já, Massa. Com um produtor, e ele conversando, explicando como foi a produção de algumas músicas, como foi o processo criativo, relembrando, eles brincando na mesa de som, tipo, bota a música, sei lá... E aí tira tudo, deixa só o baixo e olha isso aqui, tal. É muito divertido, muito legal.
Massa, véio. Massa.
Inclusive tem uma nova música dos Beatles, né? Lançada recentemente.
Now and Then.
Ainda não ouvi. Vocês ouviram?
Ouvi.
Legal?
É boa.
Beatles.
Isso, perfeito.
Melhor ainda é o novo CD do Rolling Stones aí, Ouvi Angry.
Melhor.
Muito melhor.
Melhor, sabe o que é?
O quê?
É o show de Natson Ferreira que está no final do ano, amigos. É isso aí. We'll be right back. Bom, lindos, vamos começar o podcast. Vamos falar sobre Loki. Estou aqui muito feliz que a gente topou gravar esse podcast, porque eu queria muito poder falar sobre Loki com vocês. A gente alinhou ao longo das semanas que ia sair os episódios, eu ia enchendo o saco de vocês no grupo do Trocast. Falar, galera, tá muito irado, hein? Isso aqui é ouro, hein? Isso aqui é bacana, hein? Olha, tô empolgado, mas vamos ver.
Vem aí.
E veio aí Loki, segunda temporada. Como o Rodrigo já disse, a gente acabou comentando sobre a primeira temporada de Loki. Num podcast anterior que a gente falou sobre Marvel DC e falou também sobre as séries ali da Marvel. Mas eu queria aproveitar esse início de podcast pra saber um pouquinho de vocês dois também. Como é que foi voltar pra essa série agora? E principalmente esses primeiros episódios ali. São seis episódios, então quando a gente falar dos dois primeiros ali, acho que é melhor pra resumir, já que 1 ao 4 é um arcozinho assim e aí depois tem a conclusão no 5 e 6. Mas como foi pra vocês depois daquela primeira temporada triste e nesse momento também meio ruim que a Marvel tá vivendo em relação a algumas produções assim, não tem tantas produções tão legais como tinha antes assim, voltar a assistir Loki?
Não, eu acho que eu só assisti porque você mandou, velho.
E como é que foi assim? Como é que foi essa parada?
Sei,
você
tava, sei.
Assistiu o primeiro episódio sabendo assim, mano, o que o Marcos tá mandando assistir?
Então, você falou, tá boa pra caramba e não sei o que e tal. Aí eu, putz, Marcos é um cara apaixonado.
Sou.
Ele é um cara apaixonado, um cara romântico.
Sim, romântico. Então, último romântico.
Eu não sei se realmente é muito bom.
Que cara de pau, né? O cara, não, a gente tá acostumado a ver coisas boas, tem que ver coisa merda.
Não. Eu tô falando assim, que poderia ser uma paixão.
Poderia ser.
Que ele sentiu tava meio cego, não conseguindo analisar de uma forma coerente. Não, o Marcos estava certo. Ah,
completamente racional.
Tá racional.
Racional demais. Muito boa a série. Começou assim. O primeiro episódio, ele lhe pega porque ele é um episódio, não um episódio, ele é quase como se fosse uma produção própria. Ele é,
sim.
Ele se fecha ali
e já
avança. Ele não é como se fossem outras produções aí que enrolam milhares de episódios pra fechar um simples
problema. Eu achei isso muito massa.
E aí eu falei, ó, pronto, pelo menos ele já fechou essa parada. Uhum. Então não vai ser uma enrolação. Que nem foi a relação da temporada passada pra... Ah, a variante, não sei o quê. E vai atrás e roda, sobe, desce, abaixa, pula pro lado, pro outro. E então eu falei, ó, tá bom. E aí eu continuei, né? E pô, é bom. Vale a pena, foi bem surpreendente. Acho que ele traz uma história de grandeza de um personagem que todo mundo começou a gostar, principalmente depois do Guerra Infinita, acho.
Sim. Não, acho que talvez antes.
Antes até?
Eu acho que no segundo Thor é quando você pega um pouco mais, assim. E aí, tipo, o terceiro Thor... O Vingadores, ele já é um personagem legal, mas acho que o segundo Thor, pra mim, eu acho que é o que eu... Que é a pérola daquele filme, pra mim, é ele ali também, tá ligado? Assim, é um pouco massa.
E aí fecha o personagem, assim, que... Completo. Uma história de redenção, mas ao mesmo tempo nunca fugindo do ideal dele ser um deus.
Sim.
Então, mesmo que... Acho que também tem um pensamento bom sobre ele, que é assim, os deuses... A gente olha pros deuses, né? Assim, na mitologia.
Sim.
Nas mitologias antigas, as pessoas olhavam admirando os deuses. E aí hoje se tem uma análise de que talvez se os deuses existissem, eles olhassem pra gente querendo ser a gente também.
Sim.
De uma forma... que poderia viver de uma forma finita, ter uma outra experiência, de ter uma coisa diferente. E ele, pelo jeito, Loki buscou isso. Ele buscou uma coisa mais humana ali, de resolver um problema pontual. Que mesmo que fosse de proporções gigantescas, mas
era um problema deles.
É um problema deles.
Sim, sim.
E ele tenta resolver como se fosse um herói. E não tenta enganar ninguém assim, ao mesmo tempo que... Ele se esquece que... Meio que parece que... A gente esquece que ele é um deus. E a produção traz isso. Então você fica... Poxa, o Loki era tão poderoso e agora... Tá um cara normal que nem esse... Que nem o Wilson aqui do lado dele, pô. Que isso? O cara é o pai do Marley e agora ele é igual ao Loki.
Pai do Marley, doidão! Peguei. Caraca.
Aí... Só que aí... Eu não sei se já era o jogo deles de... tornar o Loki mais humano e a gente fica... Porra, tornaram o Loki mais humano e aí agora eles trazem de volta ele como um deus pica todo poderoso, ou se eles fizeram... Deu ruim, né? Vamos mudar a estratégia.
Perfeito, pode ser.
Mas, enfim, acho que fechou o personagem muito bem.
Perfeito. Rodrigo, pra você, como é que foi esse início e como é que foi voltar a série assim?
Uau.
Uau. Uau.
Uau.
Ou eu, Wilson Rodrigo Cardoso.
Diga aí. Rapaz, o Levita tava falando aqui, né, do primeiro episódio. E tem um tempinho que tem assistido já o primeiro episódio, mas eu lembro que eu travei foi na metade do segundo, né? Então sim. É, realmente, o primeiro, só pra ver se eu tô lembrando certo, é aquele que ele tem o...
Ele começa a ter o zoom
e aí ele resolve já volta, né?
Isso.
Ah, pronto, ei. Foi legal mesmo isso aí. Já ter essa coisa resolvida e não ficar, eita, meu Deus, como é que louco vai sobreviver, né?
Como é que ele vai resolver isso?
E já deu um adianto, porque existiam problemas maiores, né?
Sim.
Então, foi legal isso. Eu acho que, de início, você já sente uma diferença em relação à primeira temporada, porque a primeira temporada, assim, apesar de a gente não ter gostado de forma geral dela, ela tem momentos bons, tem episódios bons. O vídeo, episódio lá das variantes do Loki, né?
Sim.
Do propósito glorioso, né?
Glorious purpose.
Que é massa, bem massa. Mas você tem esse tom já sério desde o início. Você fica, porra... É que você fica meio puto. Véio, por que eles não fazem essas paradas boas desde o início? Porque eles têm que queimar uma temporada inteira, velho. É foda, mas enfim, né? Essa ideia do... Eita, aquele que... Aquele que... Aquele que permanece. Se foi agora e tinha todo esse hype, né? Em relação a... Eita, vai ser guerra do Kang, Kenga pra lá, sei lá o que, sei lá o quê. E por motivos extra, né? Fílmicos, extra, exato, roteiro. Isso simplesmente foi deixado de fora. E eu achei bom.
Eu achei excelente.
Porque eu não tinha tanto interesse em
porque
ver isso,
o Kang é um vilão insuportável.
Perfeito. Pronto. Homem-Formiga estragou qualquer ideia que eu pudesse ter de, eita, quero ver. Não, é uma variante, calma, vai daí. O cara.
Sim, sim.
Sabe, tipo, e daí? Eles mostraram essa variante, eu detestei, sabe? Essa coisa meio assim. E aí o fato deles tirarem isso, eu falei, esse cara vai vir, esse cara é brabo. Só que eles pegarem outra variante do passado e tal. Eu ficar centrado mais ali, naquele pessoal, em vez de ficar mostrando tantos personagens novos, assim. Que aparecem personagens novos, né?
Aparecem, mas realmente, é uma fica parada muito ali. Fechada no que eles apresentaram pra gente da primeira temporada.
Fica um ritmo diferente da primeira temporada. A segunda temporada, apesar dela ser bem espaçada, assim, o tempo, ele tem a sensação de, véio... Tá papocando o negócio. Eita porra, tá fudendo aqui, galera. Aquele personagem, Ouroboros, também foi uma ótima adição.
Ótima adição.
Funciona muito bem ali aquele cara, velho. Ele todo com as idiosincrasias ali, sim, né? Todo... Ficou muito legal, velho.
Perfeito, velho. Eu acho que isso aí que vocês falaram foi massa desse parado do primeiro episódio. Porque o final da temporada passada, eu achei que aquela série ia acabar. E aí, quando você tem aquela cena pós-crédito, eu achei que ia ser que nem WandaVision, que nem...
Essa série serviu só pra né, abrir a porta, né?
E não, eu falei, pô, o que eles vão falar agora, mano? Porque eles, aí, pensando mais fora da produção, né? Pô, eles não vão ficar, esse cara vai ser um vilãozão. Eles vão ficar tendo que forçar a galera a assistir essa série mesmo e tudo mais. E que bom que essa série teve essa questão de, tipo, focar realmente nela mesmo e ter ali o Kang como vilão, ou aquele que permanece, vai te dar o espectro de aula do Kang ali como vilão, mas eles decidiram focar a narrativa no ponto importante, que acho que é um direcional que a Marvel não tá tendo agora, que é olhar mais pros personagens, tá ligado? E não olhar pra o que vai acontecer. Que foi uma coisa que vendeu muito a Marvel, mas eu acho que o que vendeu de verdade foi que a gente gostava muito do Tony Stark, desse personagem, do Capitão América, okay? E o que ia acontecer também era legal, porque a gente gostava deles. Então essa série, pra mim, parece muito um conteúdo antigo da Marvel, nesse sentido. E justamente por isso, primeiro episódio, mano, é isso aqui. Não vamos rolar.
Show.
Não vamos fazer essa paradinha. É isso aqui que a gente quer contar e tudo mais. Tananã. A história é sobre como esse cara, que é outro Loki, que isso é uma coisa que a gente às vezes esquece do longo dessa série, porque ele não é o Loki que a gente viu crescer. Ele é o Loki da série e que é o Loki pós Vingadores, tá ligado?
Foi até um ponto que eu tive de discordância com o Pereto no primeiro podcast. Sim. Que ele, como assim? O Loki pós Vingadores 1 tá super de boa, sei lá o que. Velho, mas o cara teve a oportunidade de assistir o filme inteiro da vida dele.
Exatamente.
Ou seja, ele já chegou, e é isso, ele já, não era como se do nada ele ficou do bem. Não, mas
não.
Era uma coisa ali mal resolvida dentro dele, né?
Sim.
E ele viu o filme e
então. E é isso, e a primeira temporada, se a primeira temporada faz uma coisa boa, é trabalhar essa visão do Loki de, tipo assim, de se entender como, caraca, mano, o que é que eu quero mesmo? Porque o primeiro episódio da temporada passada, ela quebra as pernas do Loki. Ela pega tudo o que ele conhecia, como poder, grandiosidade, sei lá o que, e fala, mano, isso aqui não é nada.
Nada,
aqui,
você é menor que o pai do Marvel.
Exatamente, você é menor que o pai do Marvel. Isso aqui é um peso de papel. É. Que Há controvérsias por como aquilo funciona ali pra algumas pessoas, mas eu acho que narrativamente, pra essa série, esquece o universo Marvel. Foca nessa série e foca nos personagens. Faz todo sentido aquilo ali. Tipo assim, ajuda a reforçar ao crescimento do personagem, tá ligado?
É aqueles elementos que são arbitrários, mas que funcionam, como o Levita tá falando, do Loki, dessa coisa mais assim, menor escala, né?
Sim.
Ele tá mais nerfado.
Sim. É.
Ele já bota no, magia não funciona aqui.
Sim.
Pronto.
Perfeito.
E aí você não precisa ficar pirando todo. Ué, mas o Loki...
é o Loki, por que ele não usa?
Eles já botaram logo, velho, não funciona, aceite ou não. Tipo.
Exato.
E aí é mais uma coisa, de você aceitar ou não. Então, já ter isso desde o início e ter a quebra disso depois, ao longo da série, você fica, eita, cara, agora ele vai poder mostrar.
Exatamente, véio. E o segundo episódio faz isso. Acho que o segundo episódio relembra a gente. Este cara é um deus.
Porque a sombra lá.
As sombras lá, toda aquela parada ali com o Zenia, aquele deles fazendo a parada ali, tipo assim, assim, caraca, esse cara é poderoso, mano. Olha só que ele fez aqui, tá ligado? Tipo, ele não vai ficar correndo atrás de você, irmão. Ele vai te enganar, tá ligado? Então isso eu achei legal que esses episódios pegaram assim, mas essa abertura eu achei muito boa, porque eu tava com muito medo do que ia acontecer por conta de Quantumania, por conta do que eles iam fazer com o negócio, por conta da primeira temporada ser muito ruim. E aí quando eles resolveram esse primeiro episódio, eu falei, pô, mano, essa série tem preceitos muito bons. Na primeira temporada já tinha, como o Rodrigo falou. Se eles acertarem o tom, isso aqui pode ser ouro puro. Ouro puro. E acho que foi. Acho que seguiu isso aí, né?
Eu acho que o primeiro episódio ele ganha mais relevância quando a gente... Uma coisa imprescindível a ele a gente esquece, que é o... Eu não lembro o verbo que eles utilizam quando a pessoa é furada por aquele negócio.
É podar. É podar, né?
É. E quando ele é podado do nada e simplesmente...
Tá, caralho.
Porra.
Pronto, e aí passa, e aí a história continua, porque isso era precisava acontecer.
Sim.
Ele precisava ser podado. E a gente, ele foi podado, e acabou. E esquece por quem ele foi podado.
Sim.
O que aconteceu, e aí pronto, passa. Eu acho que é no quarto episódio.
No quinto episódio.
No quinto, que é o melhor de todos.
É muito bom.
É o melhor de todos.
É o penúltimo?
É o penúltimo.
É o penúltimo.
É o melhor.
É o melhor.
É o melhor.
Porque ele completa quando é o próprio Loki
se podando
e o que o telefone tocando não era nada demais.
Sim.
Nada.
Sim, sim.
É uma coisa assim que eu vi os vídeos, eu sempre vejo quando eu assisto uma série do PH Santos.
Ok, massa.
Porque ele traz uma história, ele sempre traz um lado mais filosófico, mais pensativo e tal. Mas enfim, então ele fala uma coisa que essa série é cheia de anticlímax, isso é óbvio. Ela é sempre toda...
Sim, sim. O quarto episódio...
O tempo todo. Vai acontecer, não vai acontecer. Aí acontece, volta. Vai, não sei o quê. Aí você fica... Meu Deus. E agora? Vai, não vai? Vai, não vai? E aí você se perde naquele momento de que, assim... perde aquele clichê da história. Subir... Ah, não. Mas vai dar tudo certo. E aí ela não dá. Mas no primeiro episódio deu.
Sim.
E aí você fica, e agora, vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Então essa coisa que... E o quarto e o primeiro episódio com o quinto, eles se completam nisso. Porque você fica, meu Deus, deu certo, mas não deu certo. Era pra dar e aquilo que era tão relevante agora não é mais. E é essa história que o Loki, no final de tudo, é isso. O que a gente achava que antes era super importante e no final não é importante. Sim. E aí o Loki precisa consertar isso tudo e é fantástico.
Perfeito, perfeito.
Velho, eu não lembro qual foi o episódio exato, talvez tenha sido no quarto, não lembro agora. Que foi aquela cena, assim, que deu aquele tchan pra mim. Que, tipo, velho, essa série, essa segunda temporada, ela já estava melhor que a primeira, né? Mas, assim, ela realmente tem essa pegada diferente. Por exemplo, aí tem personagens ali na AVT, são uma organização lá. Sim. E tal. E eles sempre tiveram essas coisas, né, de podar e tal. E sempre ficou essa coisa, mas como é que eles se sentem em relação a isso e tal? E você via que existia uma certa manipulação ali, né? Não, os senhores do tempo definiram que isso é o certo.
Meio um dogma religioso.
É um dogma, perfeito, perfeito. E aí quando tem essa parada louca das ramificações e tem aqueles malucão lá que começa a tacar bomba.
Sim, perfeito.
E o peso disso nos personagens, tipo, velho... Tipo, porra, mas beleza, mas isso aí que você tá fazendo é algo demais, tipo...
É um genocídio,
você tá matando muita gente. E esse peso, eu achei massa isso, né? Tipo, do nada todo mundo se importou, mas tipo, gente, é uma questão assim, você tem personagens racionais, você tem personagens mais emocionais, mas tem que ter uma certa coerência ali, tipo, velho, faz sentido eles se sentirem assim.
Claro, principalmente pelo fato de eles se descobrirem depois que todos eles são variantes, tá ligado?
Tipo, sim, assim. Perfeito. E essa coisa de... Tipo, é o diálogo daquela mulher lá que ela...
B15.
Que ela poderia ser colocada como a grande antagonista, mas ela foi de base lá. Eu adorei isso, inclusive.
A Ravonna.
Que era parceira do Owen Wilson.
É, a Ravonna.
A Ravonna mesmo.
Ela vai até o quarto, mas é tipo, é isso. Ela não tem muita importância.
Não tem.
Sou o chefão final.
Sim, não.
Eu sou aquela que permanece.
Sim, sim. Não,
graças a Deus não foi pra esse caminho.
Concordo também, porque seria
muito interessante. Ia ser muito chato. Essa coisa, esse de... o nome é Mobius, né?
Isso.
Ué, Mobius, você nunca teve interesse em saber como é a sua vida, Mobius? Como você tem coragem de falar isso pra mim, Mobius?
Sim.
Essas coisinhas que eles vão dando. E a cena que eu falo é a cena que a galera tá lá. É aquela mulher do Game of Thrones, a mãe do...
Sim,
do,
a mãe do
Robin Arryn.
Lisa Arryn.
Uncle Lisa lá, a tia Lisa. Ela chega e não... É, não, gente, a gente realmente tem que seguir isso aí. Essa mulher tem um ponto, tipo, a gente sempre vai ter nossas discordâncias, mas ela tem um ponto. Eu confio nela, tipo, aquela, eu confio nela. Aí chega a vilãozona lá e mata todo mundo.
Ah, episódio de...
Essa cena é muito forte, velho. E o cara sabe o que vai acontecer. E que filho da puta aquele cara, velho. Eu gostei muito, velho.
Essa cena é muito interessante de como você utilizar bem sabe utilizar bem a dramaticidade e o peso das coisas numa produção 13 anos, 12 anos, tá ligado?
Foi muito bom terem mostrado,
velho. Não precisa mostrar. É, você sabe o que tá acontecendo. Outra produção que faz muito bem isso é o Capitão América Falcão e o Soldado Invernal
isso,
também.
Isso,
muito bem isso, mas tipo assim... Porque é isso, a cena é muito boa, o embate é legal, o diálogo deles é bacana e o acontecimento em si é... Você já mostrou como é que aquilo funciona. Então eu já consigo imaginar, tá ligado?
Sim.
Tipo, a partir do momento que eu já consigo imaginar, meu irmão, quando eu ouço, é o suficiente.
Câmara de gás, meu irmão.
Pô,
de gás.
Isso. E é filha cruel da puta, e você, tipo assim, caraca, sente o peso das coisas, tá ligado? Porque, eu concordo com o Rodrigo, eu acho que era muito difícil pra eles... darem um tom do... conseguirem virar essa chave do... Caraca, agora essa galera tem que começar a se importar. Ou começar pelo menos a questionar os problemas que eles causaram, né? Porque eles mataram muitas pessoas. E eles vão fazendo isso muito aos poucos, mano. É com o cara que é o que fica toda hora com a mão aqui assim, que é o ator de cinema. Começa questionando o Yusei, aí, mano. E aí essa parada aqui dá negócio. Pô, isso muda pra caralho.
O X5, você tá falando?
É, o X5.
Sim. É, aquele que não vale nada.
Isso.
Sim.
Pô, tô muito confuso. Pô, e aí, minha vida antes, como é que é? Ele é o cara mais confuso de todos. Porque ele, tipo assim, ele meio que, porra, mano, quero fazer a parada. Ao mesmo tempo, quando ele tem o gosto da parada, ele, tipo assim, que merda. Ao mesmo tempo, ele fica, cara, que filho da puta, velho, roubaram minha vida. Ao mesmo tempo, velho, ele é um peão, mano. Ele é o Anakin Skywalker sem ser foda, tá ligado? Ali no finalzinho ali do negócio de... do episódio 5, de... Ah, mano, vambora. Tô com você, tô com o que vier.
Foi foda,
que
sobrou.
Então, a B15 tem outra visão. A B15, ela fica com a... Ela fica realmente com essa parada de gente. A gente tem que agir, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, a gente tem que pensar. Mas o que, é que a gente vai fazer? Não sei. Mas podar não vai ser a parada que a gente vai fazer mais. Tá ligado? E aí cada um tá num jeito louco que tá, meu Deus, mano, eu vi umas paradas aí que isso aqui vai destruir, eu tenho que resolver essa parada aí. O Mobius, que é o mais sóbrio de todos, no sentido de não demonstrar muitas paradas de emoções, ele continua querendo fazer, resolver o problema da TV. Você vê que nos momentos que a gente tem pra ele falar sobre isso, que é na cena da cafeteira, das tortas,
da torta,
que ele fala, aí depois que ele vai comentando, tipo assim, pô, mano, eu não quero saber não, eu não quero sei lá o quê. Na discussão que ele tem com a Sylvie, e ela falando, você vai comer uma torta, velho? Uma merda do caralho, que você não tá pensando nas coisas, não. Isso é muito foda na série, porque o personagem do Mobius não precisou falar dos sentimentos dele na série, no momento. A série mostrou pra gente quem ele era, no momento, e a gente já sentiu. A série mostrou que ele tava se importando, ou que ele tava também sentindo isso, mas não queria demonstrar. E a última cena dele é matadora. Assim, mano, eu só vou ficar aqui esperando o tempo passar.
É, vou ficar aqui mais um pouquinho, aí ele fica lá.
Incrível como todos esses arcos desses pequenos personagens são muito bons na série. Então, tipo assim, isso foi muito um diferencial muito bom na primeira temporada também.
E tem um ponto principal nessa série que ela é diferente de vários outros filmes, até da Disney mesmo, até, por exemplo, Star Wars.
Sim.
Que o que tem que fazer, eles fazem e ponto final. Então, quando o Loki encontra... que eles encontram a Ravonna.
Sim.
Já na TVA... TVA.
Sim.
É porque em português...
Em português é AVT.
AVT,
é.
Quando ele encontra ela na TVA já no quinto episódio, e aí ele finge ser o...
Foi muito bom.
O X5. Ele finge ser o X5.
Sim, perfeito.
E ele poda ela sem pensar, irmão. Uhum. Não é assim, porque eu sou bonzinho, então o vilãozinho vai ficar preso. Não, irmão.
Tchau.
Tchau.
Vamos resolver.
Morra. Resolveu o que tem que fazer. O que tem que fazer. Então, essa pegada da série de não enrolar de forma alguma, de não deixar assim o Homem-Aranha que decide que tem que salvar os vilões. E aí ele libera todos. Vai se lascar.
Grande poder e grande responsabilidade.
Não, ele criou as responsabilidades, né? Então, essa série ela vai resolvendo os problemas. E o Kang... Essa parte do Kang dele é muito bom. Ele é um cara, pô. Ele é um humano. Sim, ele é uma variante. O Loki é um deus, irmão.
Isso eu sempre achei muito massa. Isso pra mim era a melhor. Era a grande parada de que a Marvel deveria focar. É que a gente vai sair de outro deus, que é o Thanos, e a gente vai focar num grande vilão que é um cara. Um vilão em proporções universais, mas que é só um humano.
É um só humano, só que ele tenta enganar. Ou passar a perna no deus da malícia, da mentira, sim, da trapaça. E o Loki olha assim e fala: não, dessa vez não, eu sou um deus, pô.
Sim.
Eu sou um deus e eu vou resolver isso aqui como os deuses resolvem, como ninguém pode resolver, nem como o Kang pode resolver. Só eu posso resolver. E ele resolve simplesmente pegando tudo, todas as responsabilidades
e tomando pra
ali.
Olha o Homem-Aranha aí.
Exatamente, olha aí. Falando nessa questão do Kang, vamos falar então do Kang que a gente tem nessa temporada, né? A gente tem ali nos últimos episódios 5 e 6. A gente
tem o
Victor Timely.
O Victor Timely.
Perfeito. Timely. Achei muito interessante isso aí. Porque qual era a grande questão desde o início dessa parada do Kang pra mim? Era tipo assim, beleza. A gente tem esse baita ator, independente de quanto
você tá,
assim, do extra, ele é um baita
ator. Não, ele é bom. Ele entregou os personagens muito bem.
E ele já entregou três versões de Kangs ali. Na real, se você contar, quatro. Porque aquele que permanece do final da primeira temporada é diferente daquele que permanece. Não diferente de ser um personagem diferente, mas ali ele estava, sim, a interpretação que ele dá ali naquele início é diferente da que ele deu ali no episódio.
É como se ele fosse um bobão. A primeira temporada é como se ele fosse bem bobão, assim, eu sou aqui, você, hahaha, eu sou o dono do tempo, você não pode fazer nada comigo.
Porque ele estava seguindo o
script. Aí pega e morre. Aí então, você fica.
Esse foi o Kang que eu mais gostei, inclusive.
Sim.
Com a segunda temporada. Eu fiquei, porra, ele... Quantas vezes a gente já teve essa conversa, essas coisinhas assim?
Sim.
E ali foi muito foda.
Ele sabia.
E, tipo, o fato dele ter agido como um bobão nisso ali era só pra poder seguir o que ele precisava seguir ali. Aí a gente tem o Kang de Quantumania, que é aquela parada mais sóbria, mais tipo assim, mano, eu sou foda pra caralho. Vou prender pra formigas.
Tá ligado?
Não. O Kang de Quantumania, que em teoria tem o poder do tempo e só solta raio.
É, não faz sentido nenhum. Porra,
é engraçado isso, né? É basic power, né?
É.
O cara solta a Kamehameha, né?
Caraca, velho, usa essa porra, tá ligado?
Então ele podia simplesmente parar tudo e vencer a batalha.
Zoardo, para lá.
Não existe, não tem como, não tem explicação. O Quantumania nada tem explicação.
Ele tem a cadeira, já era, irmão, não tem o que fazer, tá ligado?
Irmão, a Quantumania, a mulher lá, como é, a atriz?
Qual Michelle Pfeiffer.
A Michelle Pfeiffer, ela passou 30 anos sozinha, mas não. Ela não passou mais 30 anos sozinha, tem uma puta de uma sociedade gigante lá que ela é brother dos caras, tá ligado? Ah, não, vai se foder. Não tem como. Então, o Quantumania,
esquece.
O King do Quantumania, não importa, aquilo não importa mais porque... Agora vem a pergunta principal, né?
Sim.
E aí, o King acabou?
Calma, segura a onda.
Calma.
Tá, então tudo bem.
Vamos voltar pro Victor Timely. Que é essa outra versão do tempo que a gente tem aí. Tipo assim, pô, esse cara já é um cara mais na parada tipo de... Que é muito interessante. Porque se você vai vendo aquelas paradinhas... É porque eu tava viciadão e ficava vendo o vídeo, umas paradas assim. Aí eu comecei a entender a parada, tá ligado? Qual é a questão ali do ciclo que ele criou? Ele... Não se sabe, a série não dá a se entender. Isso é teoria, essa parte que eu vou falar, só essa primeira parte que eu vou falar. Não se sabe se aquele Kang é dali mesmo, é uma variante que nasceu nesse século, ou se ela...
Ele é o principal?
Não, ou se ele foi posto ali. Porque o que o Aquele que Permanece fala no final da primeira temporada é que o primeiro Kang que apareceu aparece no século 31 do planeta Terra, tá ligado? Uma parada assim, muito no futuro e tal. E ele começa a descobrir os universos, tá ligado? E aí depois, esse cara, que não é o primeiro Kang, que é o Aquele que Permanece, vence a guerra, tá ligado? Tipo assim, ele não foi o primeiro que rolou, ele é um doce, tá ligado? A gente não sabe se ele é esse Kang... Ou se ele criou esse Kang. O que me deu a entender é que ele criou esse Kang. Ou ele pegou esse Kang desse universo que ele costurou pra poder fazer no universo principal. E deu a ele livre só pra ele poder ser esse... Essa fagulha, meio que essa parada pra poder ativar o universo. Ou se ele pegou um outro do passado, ou do futuro.
Mas pode ser aquelas coisas, né, que aparecem de viagem no tempo, né? Essa coisa do... O primeiro foi no 31, mas na verdade teve que mandar esse negócio pro do passado pra possibilitar isso, isso tudo. Aquela, que aparece naquela série Dark, nessa coisa do paradoxo de
Bootstrap. É o próprio Ouroboros, né?
Tipo, você o próprio Ouroboros,
o próprio rabo.
Quem foi que fez o livro?
Exato, quem foi que fez o livro?
Eu fiz.
Foi você, o início, o próprio fim e tudo mais.
Loki fez.
Então, eu achei isso muito foda. Mas, por exemplo, final. A parada é que o Kang ali, ele faz parte da timeline sagrada. Quando ele recebe o livro e eles voltam, eles estão na timeline ramificada.
É.
Então ele não deveria receber. Então, tipo, caralho, que foda. Mas aí pensando no personagem assim, achei muito interessante, velho. Como eles conseguiram botar esse cara. Porque eu achei importante não o fato de ser no passado. Não narrativamente, porque aconteceu na história. Mas pra ser mais importante pra mim do Victor Time, ele é quando ele tá com a Sylvie. É a parada da Sylvie ali de. A Sylvie vai matar ele e ela fala. E ela, tipo assim, pelo ódio que ela tem pelo Kang, por tudo que ela passou. E ele pega e fala, traduzindo. Mano, eu sou uma variante também. Eu não tenho nada a ver com o que esse cara fez.
Chupa isso.
Assim, se você me matar, é uma hipocrisia do caralho, velho. Porque você tá justamente matando uma parada que você lutou para que existisse.
Exatamente.
Tá ligado? E eu falei, tipo, caralho, que massa, mano. E, tipo, foi bom porque eu não tava gostando muito do episódio 2. Eu achei o episódio 2, o episódio 3, achei ele o mais enroladinho dos 6.
É o que eles vão encontrar a Sylvie?
É, que eles vão encontrar a Sylvie. É. Não, que eles vão pro parque. Que eles encontram o Victor Timely.
É o de 1831,
é
eu acho.
Que é meio preto e branco, assim.
É isso.
Tá ligado, o de Chicago.
É o de Chicago.
É mais chatinho.
Aquela perseguição no parque é chata. É, a parada da introdução dele é negócio. Aquela discussão da Sylvie com o Loki, eu acho ela. Não acho que ela. Tem outras mais legais ao longo da temporada. Então,
inclusive a do último episódio.
É exatamente. Perfeita. Mas o quarto episódio já é tipo assim. Massa, legal. Oh, mas o final do terceiro episódio é massa. Tipo, era isso, tipo, caralho, massa. Como é que eles vão fazer pra trazer esse cara? Como é que eles vão fazer pra simplesmente acreditar nesse cara? E aí você discute, mano, eu não sou esse cara. Eu não sou aquele cara, eu sou outro cara. E aí vocês precisam de mim. E aí a série continua.
Eu, falando do Victor Time, eu achei massa, né? Que ele tem essa. Esse início da gente pensar, nossa, ele é o pilantra, ele é aquele cara safado, sei lá o que, né? Gosta de enganar os outros, tal, tal. E aí quando chega na hora do vamos ver, ele se voluntaria aí, time to be brave, né? Tipo, sozinho ele chegou à conclusão, não, gente, tem que ser eu. Isso é massa, velho.
Isso é muito massa.
E ele vai explodir lá isso.
E eu achei que por isso ele ia ficar, ele não ia, tipo assim, ele ia ficar, ou que a parada ia ter continuação, ou que esse Kang ia ser um Kang que eles iam usar no futuro, ele ia fazer parte dos Vingadores, logo, eu achei que ia ser uma parada dessa, mas...
Eu achei que ele ia ser, eu achei que iam ter vários Kangs. Por conta do Quantumania.
Sim,
que
sim,
tem
sim.
Vários Kangs.
É, porque aparece no Coliseu lá, né? Aqueles... Na cena pós-crédito.
Exatamente.
Tá cena ruim, parceiro.
Não, aí aparece vários Kangs. O Kang Farol, o Kang não sei o quê. Aí eu achei que iam ser vários Kangs na temporada.
Sim.
E que esse ia ser um. E que ia acabar... Sei lá, eles iam precisar de vários pra fazer várias coisas. Cada um ia fazer uma coisa diferente.
Não.
Não, é só um mesmo que basta pra... E é, inclusive, essa coisa do Kang. Porque, apesar dele poder controlar o tempo, poder fazer... Mandar as pessoas pra onde ele quer, já que ele controla a TVA, ele consegue mandar... Pode ir pra 2040 milhões e pode voltar no passado mais longínquo.
Sim.
Mas... Ele só consegue isso.
Sim.
Ele só consegue influenciar nas ramificações. Ele não consegue pegar elas e transformar elas numa coisa só.
Sim.
Ele não consegue controlar elas. Ele só consegue... Interferir pontualmente e criar uma, mas elas próprias se desenvolvem. Ele não faz que nem o Loki. Ele não pega tudo, junta e cria uma coisa só. Não. Ele simplesmente solta uma semente que vai virando alguma coisa.
Sim, sim.
Entende?
Entendo.
Porque no final o Loki, ele controla tudo.
Tá.
Ele simplesmente ele pegou tudo que existe e controlou e fez a Yggdrasil. Mas o Kang, ele só planta uma semente e deixa rolar. E alguém vai lá e manda podar. Mas ele não cria, ele não controla aquilo pra ele. Não é dele, não é...
Sim.
Não é uma coisa... A existência disso depende de mim. Não, depende porque eu posso ir lá e explodir. Mas ela, por si só, ela é uma coisa só.
Eu não sei agora, velho. Eu entendi uma parte que você falou e eu concordo, mas tem outra parte que não. Porque, por exemplo, o plano dele, tipo, o fato da linha temporal ser aquela parada fechada, fazia parte do plano dele. E o Lume era justamente essa parada de, tipo, de fazer com que a linha temporal sempre tivesse que se fechar de novo, tá ligado? E é o momento que... Por isso que eu acho que é essa parada dele até brincar no episódio 6 ali de, pô, quem... Não, falando normalmente parada. Quem você acha que pavimentou a estrada, tá ligado? Quem você acha que fez essa parada? E, tipo, ele tem esse poder de influenciar, porque eu acho que... Isso é uma parada que não ficou explicada na série. Eu acho. Eu acho que o Lume, a função primária dele, depois da função dele de também ser uma parada pra resetar tudo, era que com aquilo que ele costurava pra criar a timeline perfeita. Porque na minha cabeça, tá, aquela timeline circular, ele foi pegando coisas que interessavam a ele.
A linha sagrada, né?
Exatamente, ele pegou, ele plantava uma semente, aí certo. Ele criava uma ramificação. E aí ele falava, mas isso é bom ou isso não é bom? Se isso fosse bom, ele ficava.
Não, eu acho que não é assim não. Eu acho que, tipo, ele tinha um foco narrativo. Tipo assim, a parada tem que ser assim. E se crescer, corta.
Tipo aquele bonsaizinho, sabe?
Não, e tudo bem. Mas assim, quando ele... Porque o que, que ele queria mostrar pro Loki? Que ele era imprescindível à linha sagrada. Isso. Ele não podia morrer de jeito nenhum.
Isso, perfeito.
Que ele era... Que se, a partir do momento que ele morresse, ele era o evento cânone de Homem-Aranha. Não podia não acontecer. Ele sempre tinha que acontecer. Ele sempre tinha que estar lá. Ele não podia nunca morrer. Ele sempre devia, em todas as linhas do tempo, ele devia estar lá.
Não. Eu acho que o que ele... Não é isso. Eu acho que o que ele quis dizer é... Tipo assim, essa ali no tempo, não tem como, você não vai conseguir quebrar esse meu sistema. Essa parada dessa ali no tempo foi um sistema que ele criou, tá ligado? Eu acho que os outros Kangs são mais nessa pegada que você falou. Ele criou um sistema pra se proteger dos Kangs. Eu sou imprescindível pra esse sistema. E eu sou, e assim, ao mesmo tempo que eu também não deixo que esse sistema seja quebrado. Porque o fato dele criar o Lume pra ser uma parada que rebuta tudo e recria a linha no tempo sagrada... É mais uma parada, tipo assim, esse sistema que eu tô criando aqui é imprescindível. Mas eu também não quero deixar qualquer brecha disso acontecer diferente. Então eu vou criar esse sistema aqui pra que, se alguma coisa mudar um pouquinho, volte pra mim. Mas é uma parada de defesa. Não é tipo... Não é como se ele tivesse criado o universo. É como se ele tivesse fechado... Fechado o universo. É mais uma parada disso. De como se ele fechou o universo e falou, ó... Eu sou imprescindível pra esse universo permanecer fechado. A única coisa que pode fazer com esse universo não permanecer fechado é alguém fazer uma coisa muito diferente, que foi o que o Loki fez, tá ligado? Mas ele não era imprescindível pro multiverso, ele é imprescindível
não,
só pra ali.
Não, ele é imprescindível pra ali, isso que eu tô
isso,
falando.
Ah, entendi, então a gente tá falando a mesma coisa.
Perfeito. Então. Ah, e o Loki mostra a ele que o Loki, ele é mais do que ele porque ele consegue pegar tudo e sim. Controlar
isso.
E manter,
isso.
Sem ser espaguetificado.
Isso.
O Kang não conseguia fazer isso.
Mas acho que o Kang não queria que isso acontecesse. Acho que é diferente.
Não, eu tenho... Uhum. Já que a gente já tá falando dessa parada
bora.
Mais final,
vou
meter aqui já. Eu acho que a grande diferença que Levita já apontou desde o início é que o Kang é um homem e Loki é um deus.
Sim.
Não só sobre capacidade, que isso é muito importante, porque o Kang... Eu também acho que o Kang não conseguiria fazer o que o Loki fez.
Sim.
Né? Não, que tem a ver também com ele não ter interesse. Tipo... Poderia ser que ele tentasse fazer e chegasse a algo igual, assim, ou algo parecido, mas... É, mas eu acho que é uma coisa, ele não conseguiria fazer isso.
Quiseram dizer agora, pode prosseguir.
Porque, qual o nome? É, como o Levita estava falando também no início, essa coisa de deuses e homens, né? O que é que os homens têm que os deuses não têm, né? Que é justamente essa coisa... Cada atitude importa, já que você vai morrer. Se você é imortal, não adianta nada. Tipo, tá, e daí que você fez isso? Você não tem feitos, sim. Grandes feitos, já que você é imortal, não há perigo, você sempre vai estar ali. Qual a parada? O Kang levou em consideração o Loki, pegando o gancho da primeira temporada,
sim.
Aquele que, como aquele personagem ali, Loki é esse personagem narrativo, é aquele sim. Que perde. Eu vou fazer ele entender isso aqui, que ele é esse personagem meu aqui,
perfeito.
Que é aquele que perde, que engana.
Ele é só uma narrativa.
Humano.
É, ele é uma narrativa legal aqui que eu deixei acontecer e agora você não vai mais acontecer.
E é isso.
E agora você não vai mais acontecer.
Você, eu vou julgar você como humano, porque você vai se importar com essas pessoas e se eu morrer, essas pessoas que você se importa, que são seus amigos, você vai perder.
Sim, sim, sim.
Ou então você precisa de mim, só que aí o Loki...
Entendi.
Não. Porque eu sou um deus.
Sim, sim, sim.
E eu estou fazendo isso por você, por nós. E é isso. Ele abre mão. É isso que o Loki. Essa é a parada que a gente vê uma ceninha. E essa cena foi muito importante pra entender isso também do Loki. Tipo, aquele que permanece era solitário.
Sim.
Ele tinha um laço ali com aquela. Só que ele apaga. Então você vê essa necessidade de conexões. E o Loki passa por isso também. É isso. O Loki decide sofrer isso porque ele até fala com a Sylvie. Não, Sylvie, não é uma questão de. Brincar de Deus. Não. Você tem que lembrar disso. Nós somos Deus. Ou seja, sim. Há uma responsabilidade.
Sim.
E acho que essa é a grande diferença. Tipo, o escopo é diferente pra ele do que pro Kang. Porque o Kang vai achar que o Loki vai fazer aquelas coisinhas assim, tipo... Aquela decisãozinha. Não, eu vou... Aquela coisa que a gente sempre vê nesses filmes assim, né? Não, eu vou destruir o mundo pra salvar meus amigos.
Sim.
E eu vou dar um jeito dar certo do jeito. Não, Loki não, gente. Valeu, foi muito bom conhecê-los, mas infelizmente, papaizinho aqui vai ter que fazer a Yggdrasil.
O meu dever é maior. É isso.
Glorious purpose.
Entendi, depois que vocês quiseram dizer em algumas partes que eu também não tava entendendo, e aí eu saquei uma parada, realmente, faz sentido. E, tipo, é massa também o fato dele, tipo, se tornar isso por conta desses amigos também, tá ligado? Tipo assim, porque ele também faz isso por eles, nesse sentido de, porra, vou fazer pra que vocês possam viver, pra que vocês possam experimentar essa parada, porque o Ken também dá aquela decisão de, pô, você pode matar ela aqui também, vai ser uma coisa muito diferente.
É, você pode matar ela aqui.
Vai ser uma coisa muito diferente também, não. Vai ser uma coisa que não tava programada pra mim, mas, tipo assim, não vai acontecer.
Safado esse Ken, rapaz.
É um pau no cu, velho.
E que é algo que, quando a gente assiste, eu acho que esse é o grande ponto dessa série. Ela consegue... você olha pra série e fala, meu Deus, não tem mais o que fazer.
É.
Não tem mais, ele tentou de tudo.
É desesperador.
É, não tem mais o que fazer, ele voltou, ele passou séculos estudando uma parada. Pra tentar resolver um problema. E é porque pra gente é 2 minutos, né?
Sim.
Que ele só mostra o letreiro.
É. Mas dá a dimensão.
Mas quando você para pra pensar, você fica, meu Deus, e agora? Mas ao mesmo tempo, o Loki é um deus. E nem ele sabe quantos anos ele tem. Porque ele tá lá nos 7 mundos há sempre. Sempre. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você... Meu Deus, ele passou séculos. Mas talvez pra ele séculos não seja nada.
Sim.
Talvez não seja nada. Ele aprendeu como se fosse a mesma coisa dele tá lá em Asgard e aprendendo alguma outra coisa. Então, depois eu parei pra pensar, mas ele é um deus, então isso não importa. E eu acho que essa virada de chave, quando o Kang fala assim, você olha da perspectiva do Loki e fala, meu Deus, não tem mais o que ele fazer. E ele fala... Não, peraí, mas tem. Tem porque você é menos que eu. Você não teria o que fazer, mas eu tenho.
Sim.
E eu vou resolver aqui agora.
Perfeito, perfeito.
Muito
perfeito,
bom.
Entendi, perfeito. É isso. Isso é muito foda, mano. Que legal.
E essa cena que ele, a final com a Sylvie, que ele fala, não, tô fazendo isso por
nós.
Por nós e tal. É a mesma cena que ele tem com o Odin no final do primeiro Thor, né? Que
sim,
ele tá,
sim.
Que o Odin tá segurando e ele, eu fiz isso por você.
Por nós.
Por nós. Não, Loki. E ele, ah, foda-se. E solta, e solta, né?
E ele refaz a cena, é verdade.
E ele refaz a cena. E foi improviso do Tom Riddleston.
Isso é uma coisa que acho que a gente vale comentar.
Foi foda,
antes da gente ainda finalizar e... Pegar a pergunta também de Levita sobre
Tom
ele.
Tom Riddle não, pô.
Tom Riddleston.
Não, Tom Riddleston. Tom Riddleston. Tom Riddleston.
Tom Riddleston.
Mano, a parada mais legal é que, tipo assim, é uma das coisas que eu tô sentindo realmente... Eu não achei que ia sentir isso falta, mas eu tô sentindo porque não acho que foram construídos. É bom você ter um personagem com um ator que você consegue se importar com o que está acontecendo ali, tá ligado? Que você tem um peso narrativo de tudo que aconteceu. Como a gente teve essa perda dos outros personagens, tipo assim... Falta isso nessa fase do MCU. São poucos personagens que sobraram que a gente tem uma conexão já antiga e tudo mais, tranã, tranã. E quando você trabalha isso com um personagem que a gente já tem isso fica mais forte ainda, tá ligado? Porque não é só uma referência, tá ligado? Tipo assim, é um desenvolvimento. Esse personagem já estava lá, esse personagem teve esse trabalho de desenvolvimento. Então isso fica maior. Então, é um personagem carismático, é um personagem que é um personagem que faltava. A única coisa que eu podia dizer que eu fiquei triste nessa série é que uma pena que não vai ser tanta gente vai assistir isso, tá ligado? Assim, vai ser um grupo menor.
Porque é uma segunda temporada, no das contas, né?
Exato.
Tipo, aquela coisa, minissérie, Loki, aí seria muito mais fácil,
muito,
né?
Mais fácil.
E que pra você entender a segunda temporada, você tem que ter assistido a primeira.
Que é fraca.
Então,
é bem fraca. Cara, antes de finalizar essas coisas mais do futuro, de quem, eu queria voltar um pouquinho.
Bora.
E falar da Sylvie.
Sim.
Que ela foi uma grande, assim, incógnita pra mim em relação, por exemplo, a primeira temporada, eu acho que ela funcionou muito bem, velho.
Sim.
Muito bem. Aparecendo várias vezes, dividindo o protagonismo com o Loki. Ficou
e questionando
massa.
As paradas.
E questionando as paradas. Na segunda, eu acho que algumas cenas ficaram meio off, ela ali ficou meio repetitiva, uma coisa repetitiva. E eu aqui, o Rodrigo que permanece aí, né?
Sim.
Eu faria diferente em relação a Sylvie. Eu colocaria. Pronto, não tem aquela cena que ela vai lá no McDonald's e pronto, quero experimentar tudo. Pronto, para ali. E ela só aparece no final.
Okay.
No final, uma conversa dela, alguma cena do Loki, tipo, então, Sylvie, sei lá o quê, ele volta no mesmo jeito, uma coisa parecida com o Wilson. Ela não se meter tanto nessa coisa do
porque
Victor
Time. Porque ela não adiciona
time.
Muito ali naquele rolê,
fica,
né?
Meio repetitivo, fica uma coisa meio, ai, eu quero matar todo mundo, e aí fica uma coisa chata, que acaba soando chata, apesar de não ser você ver, ela tem pontos também, tal. Só que fica uma coisa repetitiva, uma trama repetitiva. Você fica, Sylvie, você já matou aquele personagem. O que você quer mais?
Sabe?
Que porra você quer? Sabe?
Exato. Tipo, e aí o ruim aqui, acho que concordo com você. Talvez essa questão da cena dela ali, que é uma das melhores cenas, que é a cena ali no episódio 5, que ela tá ali ouvindo a música e tudo mais e tal. E que antes eles têm aquele diálogo com o Thor, que ela... Com o Thor, com o Loki.
Com o Thor.
E aí, o que você quer? Não, eu quero só... Não, o que você quer?
O que você quer?
O que você quer? Não, eu quero salvar meus amigos, eu quero ficar com meus amigos.
Pô, essa cena é boa pra caralho.
Eu não quero ficar sozinho.
Porque tá é a tônica do Loki. Ele, no final, ele sempre foi egoísta.
Exato.
Ele sempre fez as coisas pra si. Mesmo no primeiro toco dele fala, eu fiz isso pra vocês. Não, ele fez isso porque ele queria o trono de Asgard. Esse sempre foi o ponto dele. Ele sempre quis ser o grande, o chefe, o maior de todos. E por ele mesmo, porque era o que ele queria. E foda-se quem tem que passar por cima. E eu sou eu mesmo. E meu irmão, eu sou injustiçado porque meu irmão ganhou... por nada, e quem merece sou eu e tal, e sem se importar com ninguém, é por mim, e nessa ele vira, ele se importa com o pai do Marley, pô, que é nada,
pai do
pô.
Pai do Marley.
O pai do Marley não é nada, pô, ele é simplesmente um funcionário de uma empresa. E ele se importa pra caramba com o cara e forma...
E a gente também, sim.
É, meu público também. Ele bota, meu melhor amigo, ele fala um negócio dele.
Então, e aí quando ele se importa, é quando ele ganha o que ele quer.
Uhum.
E que ele ganha mais do que o Thor, ou mais do que Asgard, mais do que tudo.
É perfeito.
E ele faz um sacrifício muito maior do que o Thor jamais fez.
Muito maior.
O Thor sempre recusou o trono. Não, Ned Stark, não, sou muito bonzinho pra essas coisas. Guerra é horrível, eu não quero lidar com isso. Loki, velho, vou pegar essa
assumir o trono.
Esse cacete todo na minha mão.
Com a sua mazela. É um trono triste.
E não é aquela. Isso, não é aquela coisa de ambição que era o que ele tá falando antes, né? Glorioso propósito da. Que até. O final de Thor 2, que mostra que na verdade ele tá disfarçado de Odin e que não dá em nada no Thor 3. Você fica, eita caralho, fudeu, o Loki agora, mas. Sabe, você vê isso retornando de jeito legal nessa série.
Uhum.
Que a gente vê isso na primeira temporada no episódio Bom das Variantes. Essa coisa, onde é que os Lokis vão parar? Ah, ele vai parar aqui. No lugar nenhum, tipo, destinado a ficar sozinho, a morrer aqui. Glorioso propósito. Olha o que levou a gente, que é o Loki mais velho que fala isso até, né?
Perfeito.
E aí você volta pra segunda temporada, essa coisa do. Velho, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? E ele meio que sentia isso, né? Mas, velho, eu não. É como se ele não estivesse pronto ainda, velho. E essa segunda temporada foi esse processo, né?
Uhum.
Foi muito massa.
Nossa, véio. Muito bom, Rodrigo. Realmente, essa parada do trono dele eu achei muito foda, realmente por ser esse trono vazio. Só queria só comentar antes o que você falou da Sylvie. Essa cena dela no quinto episódio, eu acho que. Pensando nisso que você falou, poderia ser isso mesmo.
Cena dela.
Ela poderia só voltar pra fazer essa parada do quinto episódio e do sexto e tudo mais. Ela não precisava estar ali. Porque realmente, depois ali...
perseguição, faquinha...
Não acrescente nada. Concordo, não acrescente nada. É uma parada que...
Aí, veja, o Victor Time tá sendo perseguido pelo Loki e pelo Owen Wilson. Tá sendo perseguido pela Ravonna, pela reloginho lá. Sim. Voando. E perseguido pelos... empresário lá, aquele atrambiqueiro. Parece Scooby-Doo.
Por isso que eu falei, essa cena pra mim, esse episódio pra mim é o mais fraco por causa disso. Isso é muito necessário.
É meio broxante.
Chegamos ao ponto final ali do trono, e aí ele realmente assume nesse glorioso propósito.
Loki the Broken.
Exatamente. Pô, a cena é muito foda, porque acho que a cena dele andando ali
é triste
e absurda. É uma parada pesada, e você vê ele segurando as paradas assim, e quando ele senta, tipo... Você fica, caralho, você sente alívio e tristeza e alegria e um monte de coisa ali na cara dele, porque agora ele vai ficar ali parado pra sempre, irmão. Tipo assim, não sei realmente o que ele pode fazer ali.
Acho que é isso, ficar parado.
Pra sempre, tá
pra
ligado?
Sempre.
Pra sempre, pra eternidade.
Talvez usar clones, né? Pra
poder se comunicar. Mas ele
a
fisicamente...
Forma, né? Mas ele vai estar ali, vai ter que sempre ter o Loki na cadeirinha, né?
Perfeito.
Então, e o... E quando é aquele trono dele
tipo
que vai...
Sim.
Tipo Pen. Não, tipo Pen. Fala sério.
É isso mesmo.
Preso ali e tem uns cadáveres tipo lá, né?
E ele... Aquele trono que vai subindo, o dourado no trono.
Sim.
E o trono é quebrado.
É.
O trono não é perfeito, mas ele... E aí ele senta no trono e para. E olha... Aí... Ele, a frase que ele fala por todos nós é antes, né?
É antes.
Quando ele tá se despedindo da Silvia. Que ela tá... Não, o que você tá fazendo? Ele, tô fazendo isso por você. Por todos nós. Glorious purpose.
Caralho, muito foda, muito foda.
E aí tem uma parada que a gente... Parece um deus ex machina, mas não faz sentido pra caramba.
Ele é um deus.
Ele é um deus, então ele não precisa usar roupa da TVA. Ele não precisa fazer nada disso.
Ele nunca foi antes. Então, tipo assim,
faz a porra que ele quiser.
Por isso faz sentido. Tipo assim, pô, mas porque ele não foi. Foi óbvio que falaram que ele ia se fuder e ele não foi. Não teve nenhum momento que ele foi. Inclusive, o único momento que ele aparece no Lume, ele aparece com normal, quando ele é puxado pelo Wilson. Todo o negócio, e ele passa ali e não acontece nada com ele. Se ele tivesse, fosse afetado, talvez realmente ele fosse destruído. Então já era um sinal ali que, pô, não tem problema nenhum passar por ali, porque ele é um deus.
Uhum.
E a magia desativada, pô, mais ainda.
Cara, incrível, né? Kang era o cara que tinha a ver com o tempo, né? Era o Cronos lá de Marvel. Loki, assim, Com certeza vão ter vários fãs ouvindo aqui Trollcast, vão me refutar completamente, com vários quadrinhos embaixo do braço. Mas assim, eu vendo filmes,
não,
assim,
tem nada
Loki e Tempo, né? Pra mim, Loki seria muito mais a ver, vamos dizer, com as joias, né? Isso. A da realidade, né? Essa coisa de fazer ilusão, essa coisa do ilusionismo, né? Loki e Tempo, e casou muito bem.
Perfeitamente. Pô,
muito melhor que Kang. Véio.
Não, e é isso. E a série tem toda uma parada dessa que a gente falou nisso, do Ouroboros, sei lá o quê. Eu vendo os vídeos antes do negócio, tem muitas coisas, tipo assim, do Ragnarok, que tem a ver com a destruição da TVA também, se você correlacionar com esse recomeço do universo. É cíclico e tal. Então, o personagem não tem nada a ver com o tempo, e eles encaixaram a mitologia do personagem de renovação pra essa parada de renovação na TVA e de uma nova estratégia, um novo parada, aquele que causa o Ragnarok. Sabe, tá ligado? É muito foda isso.
Sabe uma coisa interessante? Você falou do Ragnarok agora. O pontapé do Ragnarok é a morte do Balder, né?
Sim.
Do deus Balder, que é um deus muito querido, sei lá o quê, fodão, invulnerável. Aquele que permanece.
Perfeito.
Tem esse paralelo.
E
assim,
tem,
né?
Tem a estátua do Balder na série, inclusive.
Verdade. Cadê a estátua do Loki?
Pô, muito foda, muito foda. Nossa, o final é muito bom. Gosto dos cenários dos personagens ali, gosto de como a TVA ficou. É o que eu falei pra Peretti ali depois, que ele não assistiu, eu conversando em off, falando tipo assim, mano,
a
TVA vai ter outro propósito. Vai ter o propósito de caçar os Lokis. E aí a gente chega. Caçar os
Kangs.
E aí a gente chega nesse ponto de. E aí, o que a Marvel vai fazer? Porque o final da temporada, a gente sabe do problema agora, e a gente sabe que cada vez, o que tá ouvindo cada vez mais é que, mano, eles vão trocar, e não vão trocar o ator, eles vão trocar o vilão.
É o que
a parada que vai fazer é que eles vão trocar pelo Doutor Destino, Doutor Destino.
É, Doutor Destino mesmo.
Tá ligado?
Não vai ser o Mephisto.
Rapaz, Doutor Destino é um personagem interessante, velho.
Eu acho perfeito.
Eu acho massa essa coisa da máscara, e essa coisa dele ser um pau no cu. Always, tipo, você não tem. Eita, essa historinha aqui, Doutor Destino, ele ajuda uma criança a atravessar a rua. Não, não tem isso.
Ele é só
o merda o tempo inteiro e às vezes é legal isso.
Tá, também. Eu acho que é uma boa escolha. Eu falei até com o Peretti no podcast passado. Eu falei, mano, eu preferia que ele nos desse isso, por quê? Porque essa fase tá uma bagunça. E eu não queria gastar o Doutor Destino. Eu fico com medo de gastar o Doutor Destino.
Não é
uma
fase bagunça. Agora não.
Uma fase bagunça. Mas, dadas essas questões, e pelo que eles estão se falando, de não vai ser a opção de trocar o ator, a opção vai ser realmente. Trocar o vilão da saga, da parte da saga. Como o Loki fecha os Kangs, entre aspas, porque, tipo assim, você pode dizer que
resolve. Vai ser um
se quiser, resolve.
É isso, porque você pode dizer, Marcos, olha, não aparece mais nenhum Kang porque a TVA agora tá só cuidando dos Kangs, então não tem mais os Kangs. Ou você poderia dizer que, olha, continua isso, só que começou a aparecer um muito foda e deu merda e eles vão precisar de ajuda dos Vingadores do multiverso. Eles têm essas opções, agora eles estão totalmente livres pra poder fazer o que eles quiserem. E o fato de a TVA estar olhando pros Kangs e não olhar pro Doutor Destino, sendo essa outra opção, de talvez ser um cara que pegou a tecnologia de um Kang e fez sei lá o que, e começou a falar, pô, quer saber, foda-se. E pensando que o final dessa saga é Guerras Secretas, e nas duas Guerras Secretas dos quadrinhos, o vilão é o Doutor Destino, o vilão, tipo assim, ele é ele que toma o controle, principalmente na última, que é o que tem mais a ver com o que eu acho que eles vão fazer, eu acho que, pô, pode ser a salvação de você talvez ter um vilão mais foda, mais conhecido, mais respeitado, e você elimina umas coisas muito bostas, tipo Quantumania, de ser algo obrigatório pra se ver.
É.
Tá ligado?
Tipo, Quantumania acabou, não precisa ver Quantumania.
Se eles forem pro outro, qualquer caminho, na real. Você não precisa
qualquer
ver.
Caminho, não precisa. Quantumania simplesmente ficou inútil.
Eles até confirmam que há uma dúvida que fica com Quantumania. Quando você assiste, você não sabe se aquele quem morre ou não. Eles confirmam, não. Esse Kang tá morto.
É.
Tipo, quando eles pegam... Ah, teve um caso de um Kang aqui no universo... No universo 1, Avante 66, mas eles resolveram já, ele tá morto.
Já tá resolvido, exatamente. Tá resolvido. Eles excluem.
Eu falei, pronto.
Muito irmão. Bom, muito bom. Podia fazer Star Wars.
Eles querem fazer isso. Eles meio que querem fazer isso, mas tudo bem.
Não, mas.
Excluir o episódio 6, então... 7, 5, 6. 7, 8, 9 aí.
Mas eu acho que esse é o grande. É a grande pergunta no final, né? Se aí acabou o Kang ou não acabou, né? Porque eles não confirmaram nem nada.
É, eu acho que realmente eles vão esperar o julgamento.
É.
Porque, ano que eu tava falando com o Rodrigo aqui, ano que vem a gente só tem um filme de herói, só vai ter Deadpool, que sim, vai ter tudo a ver com a TVA, até as coisas que estão acontecendo, assim, vai ter a ver.
Vai ter Tom Cruise e vai ter...
Não, isso não.
Não, Doutor Estranho, aquela parada, vai aparecer fulaninho.
Não.
Vai ser um grande fanservice o filme do Deadpool?
Não.
Com os atores que as pessoas queriam ver?
Velho, eu tomei o erro terrível.
Vai ser o Flash da Marvel. Vai aparecer até o Nicolas Cage como Super-Homem.
Eu acho que não. Eu acho que vai ser a parada mais focada nos X-Men mesmo. Tá? Tipo assim.
Vai aparecer.
Vai ser a introdução dos X-Men, talvez?
Um pouco, sim.
Vai aparecer três Deadpools.
Eles vão focar.
5 Wolverines.
Eles provavelmente vão focar nos X-Men antigos. Vai ser o
eu acho que vai ser uma passagem de bastão. Eles vão utilizar essa ramificação do multiverso dessa... Sim. Talvez, eu imagino isso.
Não, sim.
Que eles vão utilizar essa parada do multiverso caótico pra fazer uma passagem de bastão dos X-Men antigos pros que vão vir agora.
Sim.
Que eles acabaram se misturando nesse meio maluco aí. E aí o Wolverine pode ser tanto o Hugh Jackman quanto...
Então, eu acho que esse filme vai canonizar os antigos... E eu acho que o Guerra Secretas vai trazer a galera nova. Tipo assim, vai rebutar a parada, tá ligado? Tipo assim, esse filme eles vão fazer... Esses filmes agora finais aí da Marvel, eles vão só homenagear essa galera toda. Eles vão trazer Tom Maguire de novo, vai voltar. Eles vão trazer os X-Men, eles vão trazer o Jair, vão trazer todo mundo assim. Então esse filme do Deadpool, o que tem aqui... Ele vai ter uma ligação com a VT por conta do final de Deadpool 2, né? Tipo assim, eles deram uma cagada muito grande, velho. Que cagada a Marvel deu, velho. Porque o final de Deadpool 2, que não tem nada a ver com o que o Marvel queria fazer agora, que já tem, sei lá, 7 anos, 8 anos por aí esse filme...
O Deadpool 2 tem isso tudo?
Tem sim, tem no mínimo 5 anos.
Tem um tempinho mesmo.
É, ele liga justamente com Viajando no Tempo, véi. Ele liga justamente com Variação, porque é ele voltando no tempo ali, naquele final de zoeira, e matando o Wolverine, matando o Ryan Reynolds e tudo mais. E aí, tipo assim, a premissa deve ser de que a VT vai prender ele por conta dessa parada, tá ligado? Tipo assim. Se eu pudesse apostar, eu botaria 90% que vai ser isso. Pelas coisas que eu fico viciado em ver, tá ligado? Tipo assim.
Marcos Insider.
E não, Insider. É que eu sou otário de ficar vendo essas paradas. E assim, os últimos 5 filmes da Marvel foi exatamente o que os caras falaram. Eu falei, que merda.
Fodeu.
Eu falei, eu vou ter que parar de ver essas paradas, tá ligado? Tipo assim, pra poder. Mas, enfim, eu acho que vai ter essa parada e aí depois, não sei. Mas.
Vai ser uma passagem de bastão.
Eles têm tempo pra poder fazer muita coisa, então. Esse é o ponto. O lado bom é que agora, tipo assim, eles têm tempo pra. Em um ano, eles viram que vai rolar. Os outros filmes que vão sair. Tirando o Quarteto Fantástico, não tem nada a ver com o multiverso. É, até onde eu sei, né? Tipo assim, o Capitão América não parece que vai ter alguma coisa a ver com o multiverso. É, Quarteto Fantástico, esse pode ter. Blade, acho que não vai ter nada a ver.
Caralho, tem esse filme do Blade ainda.
É, pois é.
É próximo ano, né?
Não. Ano que vem só tem um filme. Só tem.
Ah, não é?
Todos foram adiados.
Eles adiaram
agora.
Ah,
todos são adiados. Eles
já teve a greve aí também.
É, então.
Que desculpinha boa.
É. É isso.
Tá tudo uma merda. Pera aí, galera. Vamos
mano, sinceramente, aqui. Acho que isso é ótimo pra eles, velho. Porque tá um saco. Ninguém tá gostando mais da parada. Tá uma merda. Tá mal feito.
Tá mal feito.
E então eles têm tempo pra poder fazer bem feito. E tem tempo pra poder fazer a galera esquecer um. Nem que seja um pouquinho nessas paradas.
Eles
tá
podem fazer fanservice com uma história boa. Não precisa só ser os três Homem-Aranhas. Pode ter uma história. Decente, lógica. Não o Homem-Aranha liberando todos os vilões, porque.
Foi bom. Isso é mistério detalhe, foi bom, foi divertido. Mas eu concordo que ele é mais fraco com muita coisa. Ele se sustenta mais no fansep, mas ele foi bom.
Foda foi botar o Homem-Aranha pra prender o Doutor Estranho 12 horas lá no Fungrave.
Pô,
isso é muito pior do que ele querer salvar o vilão.
Então, pô. Eu também acho a parada do querer salvar o vilão uma parada de boa.
Doutor Estranho é um puto. Fiquei 12 horas pendurado no Grand Canyon. Porque você quis, meu irmão.
É isso,
foi porque
irmão,
você é burro, velho.
Caralho, velho.
O maluco tava lá, 3 milhões de conseguir dar conta, né? Mas um adolescentezinho que só tá ele não consegue. Meu filho, pera aí.
Foda.
Pera aí.
É porque ele não conseguia fazer jogo de mão, pô.
Não.
Ele é que nem um ninja.
Tá
só consegue
pariu,
soltar filho. Jutsu se fizer o segundo de mão.
Expansão domínio, meu irmão. Vai, domínio, mete pô. Aí o jutsu aí, velho, filho da puta. Pô. Você tem 300 mil coisas aí pra usar, velho. O cara só pode usar teia, velho. E super força, velho. Puf.
Lindas, pra finalizar, notas. De 1 a 5, quantas notas você dão pra segunda temporada de Loki?
Segunda temporada isolada, né?
Isolada, segunda temporada. Ah.
Certo. Vai lá, Levitão.
Vamos lá, Levitão, você primeiro.
Que esse cara der menos de 3 aí, vai tomar um tapa, bicho.
Eu vou começar, eu vou ter coragem. 4,5. 4,5 segunda temporada de Loki. O que faz com que Loki, a série por completo, seja uma nota 3,5.
Boa.
É isso. Porque porque a primeira temporada pra mim é 2. Então, na média, eu ficarei 3,5, tá ligado? Então, Loki, como sua série, é uma série 3,5. Porque a segunda temporada é muito boa, mas você tem que passar pela primeira temporada. Não é o contrário, tá
não
ligado?
Não tem como.
Não tem como. Então, complicado.
É, eu dou 4.
4?
4. Bom. Mas... É uma coisa que... É difícil avaliar só assim... pela qualidade quando uma série que ela tem uma temporada, uma primeira temporada ruim que sim, ninguém vai acabar assistindo a segunda. Então não adianta fazer um negócio bom.
Sim, sim.
Então me pega isso. Sabe? Me raivece.
Perfeito, eu concordo. Acho que a raiva é justificada.
É, então 4. Pra aprender a fazer a primeira temporada.
Perfeito. Rodrigo Cardoso.
4,2. De onde veio 0,2? Não sei. Tá aí.
42
só pra ficar entre Marcos e Levita.
Perfeito.
Mas para arredondar 4, eu também acho que é 4. Acho que é uma série, é uma temporada muito boa, isolada da primeira, muito boa. Funciona muito bem ali, fechadinho. Talvez se não assistir a primeira, alguém lhe conta aí, acontece isso, e você, ah, massa, valeu.
Perfeito.
E você assiste a segunda,
exato.
Tá top.
Pega
véio.
O resumo pega na o resumo. Internet.
Pede pro seu amigo que é nerdão aí, conta aí, pô, o que acontece na primeira temporada? Ah, Loki faz isso e diz, pronto, e vai. Agora, é isso, ela tem uns deslizinhos, como a gente tava falando aqui, né, aquela perseguição meio Scooby-Doo, não ficou muito legal.
Eu acho que tem uma coisa que, eu não sei se foi eu, ou se foi a série, que não deixou bem claro a partir de que momento ele podia usar magia.
Não, deixa claro. Deixa.
Lá na TV ele não pode usar.
Não pode. É, eu sei.
E aí quando eles quebram todo o sistema, é que ele fala, ó, se eu liberar aqui vai quebrar todos os protocolos. Inclusive o que proíbe uso de magia.
Ah,
ele fala. E aí eles dois, libera essa caralho.
É justamente no telefone.
Lembrei.
E aí que ele vai atrás, mata Brown Brown Slater.
E aí o Lockzinho.
Ele precisa reiniciar Miss Minutes.
Exatamente.
Essa parte tá liberada.
Sim, tá, entendi. Lembrei.
Inclusive, se vocês quiserem usar Miss Minutes como vilã do multiverso, eu aceito, tá? Porque ela realmente é muito
vilã.
A Miss Minutes? Porra, ela é uma vilã muito boa, velho.
Melhor que o Kang também, pô.
Melhor
que
o Kang também.
Incrível, né, velho?
Impressionante. Ah, é isso, gente, ó. Agradecemos você que está ouvindo esse podcast. Muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui. Tamo junto. A gente tem aqui, se você está ouvindo pelo podcast pela primeira vez, eu e o Rodrigo, a gente tem um podcast de animes muito legal chamado Kamui Podcast. Você pode ir lá conferir, sei lá o que e tal. É bacana. A gente fala sobre animes, é legal, né, Rodrigo?
Muito massa, velho.
Muito massa, venham. Agora venham de boa, viu?
Venham com calma.
Essa galera que vem na cultura pop vem mexendo no nosso vespeiro de animes, vocês venham de boa, viu? Venham de boa, venham na calma. Se você quiser encontrar no YouTube, você digitar ali primeiro de seu nome, você vai encontrar vídeos de Gustavo Levita ali, falando sobre cultura pop, inclusive.
Levita lá no
sendo
trono dele,
pioneiro.
Assim,
isso eu posso bater na mesa. Pioneiro. Hoje tem um monte de vídeo aí falando dessa parada. Primeiro cara que fez vídeo falando sobre os Ovos de Daenerys, a origem dos Ovos de Daenerys. Um dos primeiros a terminar o livro rápido ali foi Gustavo Levita. Não tinha vídeo dessa parada antes. Um dos primeiros vídeos é o dele. Parabéns, Vitão.
Obrigado. Pioneiro no YouTube brasileiro.
É isso, tamo junto. Até mais, um beijo. Falou. Próximo podcast, Ahsoka, amigos.
Ui.